Está no ar o Fórum TSF desta manhã com moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. A gestão e a estratégia do governo para a TAP voltam a estar no centro da polémica e não é apenas por causa da polémica da renovação da frota automóvel das FIAs. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre uma questão que nos diz respeito a todos nós contribuintes. Comecemos por falar da estratégia do governo. Valeu a pena investirmos 3,2 mil milhões de euros em nome da salvação de uma companhia de bandeira para agora se avançar com uma privatização que até pode dar prejuízo ao Estado? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode também contribuir para este debate escrevendo a sua opinião em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Mas queremos também ouvir a sua opinião, queremos saber como avaliou o rumo que está a ser seguido pela administração da TAP. E nesta polémica dos carros, tanto tem dado que falar, faz sentido recuar numa decisão que poupava mais de 600 mil euros por ano, invocando que a administração recua porque compreende o sentimento geral dos portugueses? Ou seja, tomou uma decisão para acalmar as críticas da opinião pública, da generalidade dos partidos da oposição e até os reparos do Presidente da República, que falou num problema de bom senso? Queremos ouvir a sua opinião e, no fundo, questão mais geral, queremos saber se olha ao futuro da TAP com confiança ou preocupação. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos a análise com a leitura do António Costa, o diretor do Eco Economia Online. Bom dia, António. Parece que estavas a adivinhar. Ontem escrevias no Eco que, obviamente, a TAP, com tanta pressão, iria voltar para trás. E dizias que a gestão da TAP, ou escrevias que a gestão da TAP, tem de ser avaliada pelo cumprimento do contrato e do plano de reestruturação e não pela aquisição de 50 automóveis que, pelos vistos, causam alarme social. Comecemos esta nossa conversa precisamente por este ponto mais pequeno, da TAP. O que é que a forma como a administração geriu este problema nos diz sobre o plano mais global da forma como a TAP está a ser gerida?
Muito bom dia, Manel, e bom dia também a todos os ouvintes. Diz muito e diz mal, isto é. Obviamente que eu não fiz um exercício de adivinhação, apenas fiz uma reflexão sobre o que me parecia que estava a conduzir a uma conclusão, que era o recuo da TAP, primeiramente depois do Presidente da República ter dito que era preciso bom senso. A administração da TAP, digamos que tomou uma decisão, e tendo em conta os dados conhecidos e os números que a própria administração da TAP divulgou, que beneficiavam a TAP numa dimensão meramente económica e de cumprimento do plano estratégico. A poupança de 620 mil euros, também é preciso dizer, por ano, não é exatamente em comparação com, digamos, a frota que hoje existe e cujo modelo de renting, de aluguer operacional, está em curso, mas perante as alternativas que tinha um conjunto de marcas que apresentaram as suas propostas, isto em bom rigor também é preciso sublinhar este enquadramento, mas a verdade é que, vamos ver, por um lado, não deixa de ser uma ironia, não é? Estamos a falar de uma companhia aérea e o problema que consumiu os portugueses nas últimas 48 horas foi um problema de carros, o que diz muito da diversão das divergências e da assimetria de análise que deveríamos ter. Estamos a olhar para carros quando devíamos estar a olhar para aviões, estamos a olhar para uma frota de 50 carros quando devíamos estar a olhar para a forma como a TAP está ou não a cumprir o plano estratégico e o plano de reestruturação que compreendeu e vai compreender até o final deste ano, a injeção total de 3,2 mil milhões de euros. A alternativa acaba por ser o menos mal. Porquê? Porque, sendo, digamos, um recuo é sempre um recuo e não há boa forma, e não houve boa forma, e a TAP não saiu disto, a gestão executiva da TAP não saiu disto da melhor forma. Mas não haveria sempre, em nenhuma circunstância, boa forma para sair de uma coisa que não deveria ser sequer tema, porque era uma gestão executiva, e às tantas toda a gente está a discutir que o governo se deve intermeter na gestão da gestão de frotas de uma empresa pública, o que obviamente não faz sentido nenhum. O recuo, tendo sido por iniciativa, pelo menos pública, não sabemos o que é que se passou nos bastidores entre o governo, Pedro Nuno Santos, o ministro e a administração, mas pelo menos de forma pública, o recuo foi da própria gestão, e isso é o ponto, eu diria, positivo que se pode retirar daqui, é que a administração da TAP percebeu que não valeria a pena estar numa luta política, nomeadamente e num combate político e mediático público, sobretudo depois das declarações da Presidente da República, quando tem tantas coisas tão mais importantes para gerir e para fazer.
Falemos isto então leva... Desculpa, passemos então, corrijamos aqui a rota para essas coisas mais importantes.
Sim.
O governo tem uma estratégia para a TAP? Compreendes a estratégia que está a ser seguida?
Eu compreendo a estratégia, mas não concordo com ela. Vamos ver, a pergunta que tu lançaste no fórum é se valia a pena, se valeu a pena os 3,2 mil milhões da TAP na...
Investirmos, irmos agora privatizar depois de tanto dinheiro investido.
Depois de investir 3,2 mil milhões, perdão, estava aqui distraído porque me estava a entrar uma chamada também no meu telefone, peço desculpa. Mas, ora, percebe-se que a conclusão que é a reprivatização da TAP mostra que não deveria ter sido feito, que esse dinheiro não deveria ter sido investido. Haveria, à data, quando a decisão foi tomada, outras soluções ordenadas, não era provavelmente deixar, o objetivo não era deixar cair a TAP de forma estrondosa, mas de forma ordenada, uma falência ordenada, que permitiria que outras companhias pudessem desempenhar o papel que a TAP desempenha e que uma companhia de aviação tem que desempenhar e que nós devemos aproveitar pelo facto de termos esta localização geográfica. Agora, a decisão foi tomada e agora a melhor solução, e este fenómeno, este se quiseres, este episódio dos carros, ainda vem confirmar mais esta evidência. A melhor solução que o governo pode tomar, e espero que tenha aprendido a lição, nomeadamente com este tema dos carros, é que tem mesmo que vender a TAP o mais rapidamente possível. Tem que vender a TAP do ponto de vista do negócio. Porquê? Porque no quadro atual, e nós sabemos, e essa é uma crítica verdadeiramente importante a fazer à administração da TAP, nós sabemos muito pouco do que é que está a ser feito do plano de reestruturação. Eu quero recordar que no primeiro semestre deste ano, a TAP teve prejuízos de 200 milhões de euros. Sim, não é fácil antecipar o que pode ser o segundo semestre, também há o verão, mas pelo menos 200 milhões de euros foram registados de prejuízo durante este ano. Ora, o ponto é, isto está de acordo com o plano estratégico ou não? Está melhor do que o plano estratégico ou está pior? Com base nestes resultados do primeiro semestre deste ano, os 3,2 mil milhões chegam ou a TAP antecipa que será necessário um reforço de capital? Obviamente que um reforço de capital, sabemos, tem uma dimensão política, obviamente, seria provavelmente, digamos, o ponto mais difícil da gestão de Pedro Nuno Santos, que assumiu politicamente este dossiê, mas tem um também ainda mais complexo, que é digamos, a negociação com Bruxelas para pedir uma autorização de mais reforço de capital. A alternativa, e porquê? Porque, de facto, uma empresa sozinha, neste negócio de escala, uma empresa com a dimensão da TAP tem muita dificuldade em ser viável, em ser sustentável, em dispensar, digamos, injeções públicas ou em dispensar ciclicamente a necessidade de dinheiro público. 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. Ora, o país percebeu, e o governo, felizmente e aparentemente percebeu, porque o primeiro-ministro anunciou que a TAP vai ser privatizada nos próximos 12 meses. Ora, isto diz-nos duas coisas. O tema dos carros não vai voltar, porque antes do tema dos carros vamos ter o tema da privatização, e assim muito mais importante. A privatização, obviamente que vai ser uma operação difícil. O Primeiro-Ministro reconheceu, depois de muita insistência do deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, e com muita irritação, porque a probabilidade do Estado perder dinheiro é elevada, eu diria mais do que elevada, eu diria que é virtualmente inevitável, face ao dinheiro que foi investido, mas ao menos, e esse é que é o desafio desta gestão, e isso é que é verdadeiramente importante, e do ministro Pedro Nuno Santos, é que este processo, no próximo ano, esteja a ser feito de acordo com o plano de reestruturação que foi assumido, para garantir que a reprivatização é feita nas melhores condições possíveis. E nas melhores condições possíveis tem a ver com o dinheiro que o Estado vai recuperar, e esse é um dado importante, obviamente, que é dinheiro dos contribuintes, mas tem a ver com o aspecto mais importante, a quem é que a TAP vai ser vendida. Porque nós sabemos que ela precisa de ser vendida não a um investidor, digamos, tipo private, fundo de investimento, que vai tentar, digamos, retirar o máximo valor e vender a seguir, mas precisa de ser vendida a uma empresa de indústria. Também não pode ser vendida, por razões, não é nada obviamente contra os espanhóis e contra a Espanha, pelo contrário, mas não pode ser vendida a quem tem a sua operação, a sua plataforma, o seu hub, para utilizar a expressão da aeronáutica, em Madrid, porque isso significaria a perda de relevância desta plataforma em Portugal e em Lisboa. Portanto, necessariamente terá que ser negociada no limite entre a KPLM e a Air France, que é um consórcio, ou a Lufthansa, que tem outro consórcio. Uma delas será a melhor opção. Seguramente, e finalmente, a melhor das opções é que, de facto, o Estado deixe de ter esta participação, nomeadamente, enfim, veremos de que forma, provavelmente o António Costa, pelos sinais que tem dado, vai querer que o Estado continue com uma posição acionista minoritária, provavelmente, na TAP, mas que, pelo menos, deixe de ser o responsável e que se deixe de olhar para a TAP como uma empresa que está dependente das decisões do ministro A ou do ministro B ou do primeiro-ministro. E isso é crítico para a TAP, para a sua sobrevivência e para a existência de uma companhia com uma operação centrada em Lisboa. E é muito importante, obviamente, para o turismo português, porque essa é a vantagem. Mais importante que a TAP ou que uma companhia que se chama TAP é uma operação de uma companhia de aviação muito relevante, com uma operação centrada nesta plataforma em Lisboa. Isso é que é relevante para a economia portuguesa e a privatização da TAP tem que ter em conta isso na escolha do comprador. Percebe-se pelo episódio dos carros, que quanto mais depressa isto for feito, melhor para todos.
Análise do António Costa, diretor do EC Economia Online, que faz descolar o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Temos aqui todas estas polémicas em torno da gestão da TAP, também da estratégia do governo para a TAP. E queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes quanto à estratégia do governo. Fez sentido investirmos 3,2 mil milhões de euros para agora se avançar com uma privatização em que o Estado pode perder dinheiro? E como avaliou o rumo que está a ser seguido pela administração da TAP? Compreendem os protestos dos sindicatos que têm dúvidas sobre a forma como o plano de reestruturação está a ser conduzido e apontou o dedo à administração e ao governo? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o economista Paulo Simões, que nos liga do Porto? Bom dia.
Bom dia. Eu julgo que a TAP não deve ser privatizada. Ou seja, nós para analisarmos a TAP temos que analisar 5 pontos. Primeiro, a importância da TAP na economia nacional. Segundo, como tem sido efetuada a gestão da TAP. Terceiro, o dinheiro que o país tem gasto na TAP e porquê. Quarto, a exploração da TAP. A TAP é viável, tem uma exploração viável ou não? E por último, qual é a imagem que nos procuram transmitir da TAP? Ou seja, relativamente à importância da TAP na economia nacional, ela é fundamental e eu espero que continue em mãos nacionais e com a obrigatoriedade de manter o seu nome TAP e não ser substituída, nem ser explorada, nem ser saqueada, como infelizmente tem acontecido com muitos ativos da economia nacional. A TAP é importante, não só pelo serviço que presta, mas sobretudo e acima de tudo, pelos empregos que criam na economia em empresas adicionais, nomeadamente casos de empresas com marketing, de informática, de manutenção, de compras de matérias-primas, etc, etc, etc. Agora, a gestão da TAP é que tem sido sempre mal efetuada. Desde os tempos em que, e se nós recuarmos àquele administrador Fernando Pinto, portanto, desde que veio, que foi colocado no país pelo governo Guterres Jorge Coelho, desde essa altura a TAP tem sido governada de uma forma escandalosa. é buracos atrás de buracos, que não são devidos à sua exploração, mas sim devidos a operações adicionais mal feitas e com prejuízos catastróficos. Como isso não é refletido na apresentação de contas, que aliás estão mal efetuadas, essas contas, eu dei-me ao trabalho de dar uma vista de olhos às demonstrações financeiras da TAP do ano passado, e estão mal efetuadas, estão mal feitas, e mostram que efetivamente o prejuízo que a TAP tem tido, e que muita gente confunde prejuízo com resultado da exploração, como infelizmente este jornalista que falou antes de mim o faz, portanto, ele não se pode confundir prejuízo com resultado da exploração. Portanto, a empresa pode ser viável, pode ter uma exploração viável e positiva e rentável, e por ter tido uma operação extraordinária, venda de um edifício, um incêndio, e apresentar um prejuízo quando efetivamente a empresa é rentável. Portanto, a imagem, neste caso, quando se explora o prejuízo e a empresa tem resultados de exploração positivos, está-se a dar uma imagem errada e trocada, que é o caso da TAP, em 2021. Porque eu dei uma vista de olhos às demonstrações financeiras da TAP de 2021, enquanto aguardava que fosse colocada em linha, e verifico que o prejuízo da TAP em 2021 é de 1,6 mil milhões de euros. Mas há uma conta que chamam outros custos e que tem a ver ainda com as operações do Brasil, que é superior a 1 mil milhões de euros. Portanto, não se pode considerar que a TAP seja ou não viável com base no prejuízo que teve. E se nós analisarmos e retirarmos também ao prejuízo os custos financeiros devido a ter uma deficiente estrutura financeira, o Estado, em detrimento de injetar dinheiro na TAP, dá o aval a operações financeiras que acabam por ficar ainda muitíssimo mais caras, o EBITDA em 2021 está muito próximo do zero com todos os problemas que teve a TAP durante esse exercício. A exploração da TAP é viável e é positiva.
Obrigado,
a imagem que procuram transmitir é que é diferente, porque quem faz as demonstrações financeiras, e para concluir, gostava de salientar que o ministro não pode aceitar estas demonstrações financeiras, porque as normas contabilísticas são explícitas. No resultado do exercício só pode figurar o que diz respeito ao exercício. Estes problemas anteriores que vêm da gestão de Fernando Pinto, que são superiores a 1 mil milhões de euros e que foram contabilizados como resultado do exercício, deviam afetar os capitais próprios e não o resultado líquido.
Obrigado, Paulo Simões, por nos ajudar neste debate. E que opinião tem o Sérgio Sousa, nutricionista, que nos escuta em Coimbra? Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Eu não vou falar sobre a economia da TAP, porque não percebo nada disso. E foi muito bem explicado agora pelo doutor, o economista que acabou de falar. Eu queria apenas colocar aqui uma questão que tem a ver com os automóveis da topo de gama e dessa polémica toda. Eu acho que é uma decisão imoral, sobretudo neste contexto económico-financeiro em que a empresa se encontra, não é? E uma vez que os gestores da TAP têm ordenados escandalosamente elevados, eu estive a ver também na net, isso está correto, entre 25 a 35 mil euros mensais. Isto é, digamos que são ordenados galácticos, não é? E que num país em que o ordenado mínimo é o que é, enfim, deixa muito a desejar. Além disso, eu se quero vir para o emprego, venho no meu carro, fui eu que o comprei, com todas as custas inerentes à sua manutenção, à deslocação, etc. E não compreendo, e aqui é a questão de fundo que eu queria intervir, não compreendo como é que num país tão pobre como o nosso, em que é preciso de facto gastar os recursos que temos, que são poucos, bem gastos, e não esbanjá-los e dar mordomias a quem já tem ordenados escandalosamente elevados, eu pergunto porquê é que essas pessoas têm direito a carros, a subsídios, aquelas coisas todas que vão engrossar ainda muito mais os ordenados chorudos que já oferecem. Eu recordo-me que há uns anos estive na Noruega, que na altura era considerado o segundo ou terceiro país mais rico do mundo, e fiquei admiradíssimo como é que os ministros, os deputados, etc., iam para os seus empregos, era assim que a guia falava, iam bom para os seus empregos, transportes públicos e iam de bicicleta. E aí, quando a guia me disse que tinha um orgulho em pagar impostos, eu fiquei muito admirado e perguntei, mas como é que isso é possível? Ela depois explicou, entre outras coisas, isto que acabei de dizer, E eu disse, ok, eu em Portugal também teria muito gosto e muito orgulho de pagar impostos se tivesse uma administração pública como vocês têm.
Obrigado, muito Sérgio Sousa, também dia, pela participação no Fórum TSF. Importa também dizer aos nossos ouvintes que neste olhar que hoje lançamos sobre a gestão da TAP e sobre a estratégia do Governo para a TAP, convidámos o ministro Pedro Nuno Santos, mas o convite não foi aceito. Muito bom dia, Sr. Deputado Filipe Melo. Que avaliação faz o Chega da forma como a TAP está a ser gerida?
Muito bom dia, Manuel Acácio. Um cumprimento especial para si, para os ouvintes. Ora bem, a análise que o Chega faz desta gestão é uma análise profundamente triste. Portanto, estamos a falar de uma gestão danosa. Nós consideramos que é uma gestão danosa, porque basta ver que o plano de reestruturação da TAP penalizou gravemente o melhor ativo que qualquer empresa tem, que são os trabalhadores. Portanto, reduções de salário que implicaram, e muito, na vida dos pilotos, do pessoal de bordo, de manutenção, etc. E estes dias somos confrontados com uma perfeita e escandalosa compra de 50 veículos topo de gama. Portanto, eu acho que isto é um contrassenso tão grande, estar-se a reduzir salários, a TAP estar a passar por um momento aflitivo em termos financeiros, em que tem uma injeção já do Estado, ou seja, de todos os contribuintes, de 3,2 mil milhões, e vem anunciar a compra de 50 viaturas BMW topo de gama para administradores, diretores e por aí fora. Portanto, eu acho que isto é um atentado que a gestão da TAP está a fazer, com a conivência do ministro Pedro Nuno Santos e do atual governo, é um atentado que estão a fazer à população portuguesa que está a suportar estes luxos todos por via da injeção de capital que houve e, acima de tudo, aos colaboradores que viram a sua qualidade de vida diminuir drasticamente porque abraçaram este plano de reestruturação para manter a empresa, porque tinham gosto na empresa em que representavam, que é uma empresa de bandeira, e são confrontados com uma notícia que vem há dois dias a dizer que vai haver uma compra de 50 veículos topo de gama para os diretores poderem deslocar para o trabalho.
Nem o facto de este negócio fazer a TAP, ou seja, indiretamente o Estado poupar dinheiro, muda essa análise do Chega?
Repare, o Estado poupava dinheiro se todos os diretores, administradores e por aí fora se deslocassem em meios próprios. Porquê que há de ser a TAP, que não é a TAP, acaba por ser o governo, acabam por ser os contribuintes, a suportar 50 veículos topo de gama para que os senhores administradores e diretores da TAP circulem? Porquê? Quem se quiser deslocar, desloca-se em meios próprios. Nós deslocamos-nos em meios próprios. Todos os colaboradores, em geral, deslocam-se em meios próprios. E o grande ativo da TAP, que são os seus colaboradores, na generalidade, na sua maioria, deslocam-se em meios próprios, em viatura própria, em comboio, em metro, seja o que for.
Fica então, claro essa questão. Estou aqui muito condicionado pelo tempo. Peço desculpa, mas gostava ainda também de o questionar, Sr. Deputado Filipe Melo, que avaliação faz o Chega? Faz sentido avançar com a privatização da TAP nos moldes em que ela foi descrita pelo Primeiro-Ministro?
Não, com certeza que não. Nós já temos vindo a dizer reiteradamente que não faz sentido. O ministro Pedro Nuno Santos disse, quando a discussão do Orçamento de Estado para este ano, que a TAP era um ativo que se queria preservar. Nós alinhamos nessa estratégia, concordamos com essa estratégia e defendemos que é a manutenção da TAP, não só no setor financeiro, mas também na ligação às comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo, é importantíssimo manter. Porque se vier outra empresa a comprar a TAP, seja o consórcio KPLM, Air France, seja a Lufthansa a comprar a TAP, não vão terem atenção, as comunidades portuguesas não vão querer saber da ligação a essas comunidades, esse efeito histórico e cultural que a TAP mantém, porque tem como fundamento único apenas e só o lucro. Portanto, a TAP é muito importante nesse sentido. E nós concordamos e demos esse mote ao Governo para manter a TAP. Agora, também é importante percebermos o seguinte. Fala-se muito em TAP e nos prejuízos da TAP, mas é importante desmistificar isto. Existe a TAP SGPS e a TAP SA. A TAP SA, que é a aviação apenas, os aviões, digamos assim, a TAP SA dá lucro. A TAP SGPS é que foi criada para meter lá para dentro, desculpa o termo, as operações VM Brasil, o handling, a grande força, etc. E isso sim está a dar prejuízo, porque ainda estamos a pagar a fatura da VM Brasil. Portanto, é importante nós percebermos que há que distinguir perfeitamente entre TAP SA e TAP SGPS. E a TAP SA, essa sim, é para preservar, é uma empresa de bandeira, é uma empresa com história e deve estar nas mãos do Governo, pelo menos, enquanto o Governo e o erário público não for ressarcido do investimento de 3,2 mil milhões que já lá foram injetados.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Fica assim clara a opinião do Chega sobre esta questão. E que avaliação faz o Partido Socialista sobre a gestão da TAP? Bom dia, Sr. Deputado Carlos Pereira, é vice-presidente da bancada parlamentar do PS.
Bom dia.
A TAP está no rumo certo ou há aqui problemas a corrigir?
Bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão no painel. Gostaria de começar por dizer o seguinte: nós temos que encarar e analisar aquilo que é a performance da TAP e os resultados da TAP no quadro daquilo que é a sua reestruturação. A TAP está em processo de reestruturação, penso que todos conhecem isso, os deputados têm obrigação.
E a correr tal como estava planeado?
Eu ia continuar a explicação, porque a questão é a avaliação dessa reestruturação com base nas metas e nos objetivos que estão traçados e negociados com a União Europeia. Ora, os últimos resultados que foram apresentados pela TAP demonstram que não só estão a acompanhar aquilo que eram os resultados e as metas e os objetivos definidos, como estão a superar em alguns casos. Não estamos com isto a dizer que isto será tudo fácil e correrá tudo maravilhosamente, até porque não sabemos o que acontecerá em 2023. As expectativas de crescimento económico não são boas, enfim, há aqui um conjunto de nuvens negras que poderão afetar. Mas a verdade é que, fazendo uma análise até hoje, desde a aprovação do plano de estruturação e no quadro daquilo que são objetivos, metas e decisões que foram tomadas em processo de negociação com a União Europeia, a TAP está a cumprir esses objetivos. E, portanto, isto parece-me um dado muito importante. Um outro dado muito importante, que também me parece relevante comentar, tem a ver com a perspectiva do Governo e, no fundo, do Estado com ter, de alguma forma, salvo a companhia na sequência da pandemia. A sequência da pandemia introduziu um fator extraordinário e havia que tomar uma decisão entre fechar a companhia ou salvar a companhia. Ora, é bom lembrar que o Governo, quando tomou a decisão de alguma forma, salvar a companhia, não foi da perspectiva de acionista para, no dia seguinte, passado 6 meses, daqui a 1 ano, começar a oferir lucros dessa salvação, permita-me a expressão, da TAP. A perspectiva era uma perspectiva mais do ponto de vista macroeconómico, e eu passo a explicar o que é que isto quer dizer. Quer dizer que, tendo consciência que a TAP tem um contributo significativo para a economia portuguesa, nomeadamente naquilo que todos já amplamente conhecem, no contributo que têm para empresas que, de alguma forma, fornecem à TAP, e são 5 mil empresas no quadro daquilo que são as exportações, que é mais de 2 mil milhões de euros de exportações, no quadro daquilo que são os trabalhadores, que eram 10 mil trabalhadores, agora são menos, porque o processo de estruturação foi também duro e exigiu desses trabalhadores também sacrifícios, seja nos salários, seja alguns deles que, de facto, perderam o trabalho, além, por exemplo, de alguns centenas de milhões de impostos. E, portanto, a perspectiva foi macroeconómica, impedir que, num quadro de crise que nós vivíamos da pandemia, a TAP, com esta dimensão, tivesse, por exemplo, um efeito sistémico na economia pela implicação que tem por estes dados que acabei de referir.
E esses resultados, Sr. Deputado, podem compensar uma eventual perda de dinheiro no processo de privatização?
Bom, nós não podemos ainda responder de forma tão objetiva como eu julgo que os portugueses gostariam, naturalmente, e gostaríamos de ter esses dados a essa pergunta.
Mas já temos apenas a admissão do Primeiro-Ministro que sim, pode acontecer.
Sim, pode acontecer isso, o Primeiro-Ministro disse, e objetivamente essa é uma realidade, mas também pode não acontecer, ou seja, nós estamos hoje numa perspectiva de que a TAP recebeu 2,3 mil milhões de euros do Estado, não recebeu ainda 3,2 mil milhões, é o que está no plano, o máximo 3,2 mil milhões, mas só recebeu até agora 2,3 mil milhões. Há nos objetivos, e este é um marco importante, em 2023 e 2024 há a perspectiva, e está estabelecido como objetivo na devolução de algumas centenas de milhões de euros ao Estado, em 2023 e 2024, portanto, começar a pagar juros, digamos assim, e portanto este é eu diria que este é um aspecto importante a analisar para avaliar a performance da reestruturação. E, portanto, a partir daí, obviamente, muita coisa pode acontecer, inclusive a performance da TAP no quadro da economia, consoante a evolução da economia. Portanto, eu diria que neste momento, faça aquilo que é o plano de reestruturação, faça os objetivos, as coisas estão a ocorrer dentro daquilo que é definido. Temos expectativa que, apesar do ano 2023 não ter previsões fantásticas, que se continue neste ritmo e dentro destas balizas que foram criadas no quadro da reestruturação. Se assim for, eu penso que podemos ter, enfim, boas notícias de manter uma companhia de bandeira a cumprir um conjunto de requisitos estratégicos para o país.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira, vice-presidente da bancada parlamentar do PS. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Está na altura de retomarmos o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos o Fórum TSF, onde debatemos a gestão da TAP e a estratégia do Governo para a companhia. E queremos ouvir a opinião dos nossos, das nossas ouvintes. Valeu a pena investirmos 3,2 mil milhões para agora se avançar com uma privatização que pode acabar por dar prejuízo ao Estado? E como avaliou o rumo que está a ser seguido pela administração da TAP? Que opinião tem o Pedro Martins, é empresário, escuta-nos em Vila Franca de Xira. Bom dia.
Muito bom dia. Desde já quero agradecer só a oportunidade e dar um cumprimento especial também a todos os ouvintes da TSF. A questão da TAP tem de começar na altura da privatização. Portanto, o governo de Pedro Passos Coelho fez a privatização em nome do interesse nacional, no sentido de acautelar que o Estado não viria a ter mais prejuízo e a acumular mais dívida nas suas contas e... Na chegada do governo do Partido Socialista, o que acontece é uma nacionalização de uma empresa que historicamente sempre teve prejuízos. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu que o Estado passou a incorporar praticamente todo o risco e com uma coisa ainda mais inacreditável, que é a gestão da TAP, apesar do Estado ser acionista maioritário, continuou nas mãos dos privados. Portanto, é uma coisa que também nunca se percebeu. Mas pronto, aquilo basicamente é uma empresa de boys e temos que ser honestos e sinceros e dizer aquilo que é. Não nos podemos esquecer, por exemplo, que a mulher do atual Ministro das Finanças, Fernando Medina, recebeu 17 mil euros num ano recorde de prejuízos entre 2018 e 2019. Portanto, isto tem sido escândalos atrás de escândalos. Esta questão das viaturas só vem a adicionar. Porque, sinceramente, a questão do rating operacional ter um custo menor que os atuais, que a atual frota de Peugeot, isso eu até a dou de barato. Mas aqui a questão é esta, quer dizer, há 50 administradores e diretores de topo, 50? 50? Quer dizer, isto é chocante. Então, mas como é que isto está a funcionar? Se entre administradores e diretores de topo há 50, diretores operacionais, diretores de linha média, etc., não sei quantos há, deve ser 300 ou 400. Quer dizer, isto temos que ter um bocadinho de noção que a TAP é uma empresa portuguesa, é uma empresa do Estado e não podemos estar aqui a alimentar pessoas atrás de pessoas, bois atrás de bois, militantes atrás de militantes. Depois temos o caso do Estado alemão, que paga 300 milhões de euros por 20% da Lufthansa, injeta 6 mil milhões de euros para o resgate, empréstimo esse que, entretanto, já foi devolvido, e agora acaba por vender a sua participação dos 20% por mil milhões de euros. Quer dizer, ainda tem uma mais-valia de 700 milhões de euros nesta operação. Portanto, eu acho que a solução, sinceramente, eu acho que a TAP deve ser uma empresa pública, mas com este governo ou desgoverno socialista tenho sérias dúvidas que isso possa ser possível. E, portanto, eu acho que a privatização já é algo inevitável, não há hipótese nenhuma. Agora, espero, sinceramente, que este governo do António Costa não faça o mesmo que fez com o novo banco, que é criar aqueles planos de contingência em que, se há perdas, nós andamos ali a meter dinheiro até ao limite, quer dizer, não dá, até ao limite não, passando os limites todos do razoável. Portanto, se chegarem a um processo de venda a qualquer companhia internacional, então primeiro que garantam as rotas as rotas que nos ligam aos países lusófonos, isso é muito importante, e mesmo àqueles países que não são lucrativos, e que, acima de tudo, o valor de venda tenha também um contingente de que, mediante os lucros que essa empresa vier a gerar nas mãos de privados, é para que nos vão pagando uma parte até chegar, pelo menos, aos 3,2 mil milhões de euros que nós lá vamos injetar. Ainda não injetámos tudo, mas que provavelmente vamos ter que injetar até ao final do ano, e que pelo menos sejamos ressarcidos deste investimento, já não falando de todos os prejuízos acumulados desde sempre. Portanto, a TAP, acima de tudo, deveria ser portuguesa, mas com este desgoverno é impossível de manter a TAP portuguesa.
A opinião e as propostas do Pedro Martins. Bom dia, Pedro Silva, é estudante, estuda na área da aviação comercial, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Estou sim, muito bom dia, Manuel Cássio. Desde já, muito obrigado pela participação e agradeço ao ouvinte anterior que sintetizou muito bem a questão da TAP. Relativamente à questão que nós estamos a debater hoje, que é relativamente à questão dos veículos que falámos... Dos
não é só, mas também.
Sim, mas exatamente. Temos que concordar que, neste caso, o rating operacional, que os veículos têm que ser entregues a um prazo de 4, 5 anos, tinham que ser substituídos. Estamos completamente de acordo, apesar que a BMW em Portugal fez uma proposta agressiva contra a TAP. Aí, essa situação tem que ser feita e tem que se contornar a situação. Agora, o que mais preocupa neste caso é os 50 administradores de uma empresa que nós todos estamos a pagar, que injetamos capital, e em vez de procedermos a despedimentos e à reestruturação da empresa, não. Continuamos a alimentar estes bois, continuamos a alimentar estes vícios antigos que nós temos ainda dentro da TAP. Relativamente à privatização da TAP, quer dizer, o nosso ex-primeiro-ministro, o Passos Coelho, privatizou a TAP. Muito bem, meteu lá o senhor Dilman, o nosso amigo brasileiro, o outro senhor do Grupo Barraqueiro, privatizou a TAP. Muito bem. O porquê que o senhor António Costa reverteu a privatização? O porquê? Para quê? Para nós injetarmos mais capital e agora vendermos novamente a TAP, já de boa saúde, com uma frota renovada, como nós sabemos que a TAP só tinha aviões antigos, renovou a frota e agora vamos vender por meia dúzia de patecas a TAP a um consórcio alemão, é completamente lastimável o governo socialista aquilo que ele está a fazer. Resumindo e concluindo, e não quero me alongar mais, o governo socialista neste momento utiliza a TAP para meter familiares e os seus bois para grandes cargos de administração. É muito grave isso. É só em Portugal que se passa isto. Manuel Cássio, muito obrigada.
Opinião crítica do nosso ouvinte Pedro Silva, que nos liga do Porto. O Dr. Miguel Pinto Luz, bem-vindo ao Fórum TSF, é vice-presidente do PSD. Neste fórum onde avaliamos aqui a gestão da TAP e a estratégia do governo, comecemos pela gestão da TAP e não apenas com este episódio dos carros. Que avaliação faz o PSD da forma como a TAP está a ser gerida?
Muito bom dia, Manuel Cássio, muito obrigado pelo convite. A avaliação do PSD é de alguma estupefação, passados 7 anos de um governo do PSD ter deixado uma situação clarificada com uma privatização, com o desonerar o Estado português de um conjunto de obrigações, com a necessidade e obrigatoriedade do privado manter o hub, manter a sede da empresa e todo o hub estratégico em Lisboa, investimento em novos aviões. Envolvidos 7 anos, estamos nesta situação, uma situação onde o Estado foi obrigado a injetar mais de 3 mil milhões, despedimentos, e não se vislumbra um futuro risonho à TAP. Agora, há muita informação, ouvimos dois ouvintes anteriormente dizer que a TAP tem muitos administradores, quer dizer, há muita desinformação, quer dizer, a TAP hoje é uma companhia com mais de 6 mil funcionários, é razoável que tenha 40, 50 diretores de primeira linha, é normal, portanto nós não podemos confundir o trigo pelo joio, e temos que fazer uma avaliação rigorosa daquilo que se está a passar. A TAP passou, como muitas companhias, uma situação muito difícil durante a pandemia. Agora, sabemos nós que se tem passado por esta situação e fosse privada, teria tido outras condições e outras ferramentas para fazer. Como sabe, sendo pública, teve que passar por um escrutínio da Comissão Europeia que impedia ajudas de Estado a companhias deste tipo. E, portanto, noutras circunstâncias de outras companhias por essa Europa fora, foi possível haver essa injeção, foi possível essa injeção de capital, os Estados serem ressarcidos, e foi possível, como é no caso do Lufthansa, o Estado ainda sair a ganhar do processo. Em Portugal não foi possível pela simples razão que, por uma opção ideológica há mais de 7 anos, a companhia passou a ser pública. Este episódio dos carros, também não vou alongar sobre ele, é uma decisão gestionária da atual gestão e parece-me que não me cabe a mim agora fazer essa avaliação. O que me cabe a mim é fazer a avaliação do recuo. E o recuo parece-me que foi quase uma indicação do próprio Sr. Ministro e do Gabinete Ministerial para a TAP fazer esse recuo. O que isto demonstra é que é algo mais grave. E aí sim posso opinar sobre a gestão da TAP. É que a TAP hoje não é gerida pela atual gestão, mas é gerida a partir do Gabinete do Ministro. E isso é mais grave. Portanto, para além de termos uma empresa pública, por opção ideológica há 7 anos, hoje temos uma empresa completamente condicionada e gerida a partir do Gabinete do Ministro. E daí ter havido o recuo da gestão, quando a gestão justifica a aquisição da nova frota com um racional absolutamente categórico em termos financeiros de ganhos para a companhia, vem recuar, fruto da pressão, e do meu ponto de vista posso fazer essa leitura e falei, do meu ponto de vista, pressão do próprio Gabinete do Ministro e do próprio Gabinete do Ministro a condicionar a gestão da TAP. E isso é mais grave, e hoje parece, de facto, que a companhia é gerida pelo Governo e não pela sua gestão, e a responsabilização da gestão torna-se assim muito mais difícil e a separação de águas torna tudo mais nebuloso e menos claro, como devia ser nesta situação.
O PSD está preocupado com o processo de privatização anunciado pelo Primeiro-Ministro?
Preocupado, naturalmente. Repare, há 7 anos atrás, quando o processo de privatização foi completamente transparente, discutido, até associações da sociedade civil, não tapem os olhos, liderado pelo cineasta António Pedro Vasconcelos, hoje não vemos ninguém em surgir-se contra isto. O que seria um governo do PSD, liderado pelo PSD, a fazer um processo de privatização absolutamente encapotado, onde sabemos que há já processos de due diligence das companhias internacionais que pretendem adquirir, onde há já conversações há muito tempo para este processo ter uma conclusão, e, portanto, tudo nas costas dos portugueses, tudo nas costas dos partidos políticos, tudo nas costas da Assembleia da República, tudo nas costas de toda a gente, e ninguém diz nada. E nós, PSD, dizemos-lo bem alto, não é possível nem é admissível que um processo de privatização destes seja feito de forma obscura, sem discussão e sem sabermos a cada momento quais são os interesses instalados e as agendas ocultas que neste momento não são claras.
Fica assim clara a preocupação do PSD sobre o processo de privatização da TAP, a avaliação também à forma como a companhia está a ser gerida e a estratégia do Governo feita aqui pelo Vice-Presidente Social-Democrata Miguel Pinto Luz. E que avaliação faz o empresário Joaquim Silva, que nos escuta em Aveiro? Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Obrigado por esta oportunidade. Bom, quase toda a gente tem dito e focado, digamos, o aspecto da gestão da TAP, e não é só da TAP, é de todas as empresas públicas. O grande problema é realmente a gestão. O problema da gestão é o local onde, já muita gente disse, onde vão os políticos que passaram uma vida ativa e onde são colocados pelas as suas afinidades políticas. E o problema é este modelo de gestão que repetidamente todos os partidos, não é só o Partido Socialista, mas também o PSD, quando passou por lá, faz. Metem lá os seus amigos, os seus familiares, criam mais lugares, alargam mais a governance das empresas públicas, precisamente com resultados danosos, porque não são responsabilizados. O problema é que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos cargos que ocupam. Têm que provar que foram para lá por meritocracia, por competência pessoal. E isso não é feito em Portugal, é feito por afinidades. E continuamos a ter estes modelos de gestão, que são danosas no erário público, que não nos levam a lado nenhum, continuam a dar os resultados que nós sabemos quais são. Eu nem sequer vou falar das questões dos prejuízos e dos lucros, que não vale a pena, já muita gente falou sobre isso, mas o problema é o modelo de gestão. Em Portugal continuamos a ter modelos de gestão centrados na sua afinidade, nas afetividades políticas e não nas competências das pessoas. Porque as pessoas competentes não estão nos lugares certos e esses é que têm que realmente ir para esses lugares. E é por isso que Portugal não vai à frente, porque realmente o modelo de governação do país continua a ser não por meritocracia, por competência, mas por realmente pelas afinidades políticas e das famílias políticas. É triste e lamentável, e eu só espero que este Conselho de Gestão destes órgãos sociais da TAP consigam fazer com que o dinheiro que o Estado investiu volte aos cofres de Estado. Não posso pensar de outra maneira, porque não acontecer isso é o mesmo de sempre. É continuar a ver passar o rio por baixo da ponte e ninguém faz nada.
A opinião e o apelo do Joaquim Silva. Que opinião tem o Pedro Rodrigues? É motorista, escuta-nos no Porto. Bom dia.
Olá, bom dia. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, Pedro Rodrigues.
Bom dia, bom dia. Olha, o participante que acabou de falar disse praticamente tudo o que eu ia dizer. Eu só tenho a acrescentar aqui umas coisas. Isto devia haver um bocadinho mais de respeito por quem ganha um salário de 750 euros, ou nem isso, não é? Essas viaturas que estão entregues. Acho que isto não devia de acontecer. Isto só mesmo em Portugal. Isto, olha, está tudo muito mal. O que o senhor disse, eu... Faço, não tenho mais para dizer, é um pouco a vergonha, estamos a ser governados, enfim. Bom dia.
E fica clara também a opinião do nosso ouvinte Pedro Rodrigues. Bom dia, Sra. Deputada Mariana Mortágua, bem-vinda a este debate. O Bloco de Esquerda, falando aqui deste episódio, os casos do Bloco de Esquerda tinha considerado que aquela decisão era um insulto ao país. Fica o partido satisfeito com este recuo?
Quer dizer, este recuo era um recuo de bom senso, não é? É óbvio que trocar uma frota automóvel no momento em que a TAP precisou de uma injeção bastante avultada de capital é insultuoso e não há razão para ser compreendido pelas pessoas.
Nem pelo facto de se poupar dinheiro? Pelo menos foi isso que nos foi dito?
Bom, enfim, noutro momento certamente poderá ser feita essa gestão, mas eu acho que a TAP tem, como todas as grandes empresas, tem uma gestão a fazer face ao estado do país e face às suas próprias, ao próprio momento da empresa. E há momentos para tudo. Acho que neste momento era uma decisão, de facto, difícil de compreender e difícil de defender que esse investimento fosse feito agora. Pode ser feito no futuro, quando a empresa estiver na situação financeira, tendo em conta os seus efeitos de longo prazo, que não estou aqui a pôr em causa. O que me parece mais gravoso neste momento é aquilo que o governo se prepara para fazer com a TAP e isso sim nos parece também difícil.
A questão da privatização, 3,2 mil milhões de euros depois.
Há três coisas que é importante saber sobre a TAP. A primeira é que a TAP nunca levou um cêntimo até agora de dinheiro dos Estados. Ao passo que outras companhias aéreas, outros países, algumas até participadas por outros governos, foram sendo capitalizadas quando necessário, a TAP nunca levou um cêntimo de dinheiro público. Depois, quando chegou a crise e a pandemia, é óbvio que os problemas que estavam lá de baixo e as necessidades de financiamento acumuladas se transformaram num problema de uma magnitude gigantesca. Perante isto, o governo decidiu que era necessário salvar a TAP pelo seu papel estratégico para o país. Aliás, eu acompanho essa avaliação de que a TAP é estratégica para o país. Hoje nós estamos a ver as consequências de ter privatizado a EDP, a REN e outras empresas que são centrais para a nossa democracia até. E, portanto, o governo entendeu que a empresa era estratégica e era preciso investir. O que não se compreende é, depois de ter gasto o dinheiro, depois de ter assumido que a empresa era estratégica, agora ir entregar uma empresa limpa, depois de ter despedido centenas de pessoas, ir entregar uma empresa limpa a um operador privado, ou até participado por um Estado de outro país. Isso é que, de facto, não se entende, e acho que essa é a estratégia que o governo tem de explicar, porque é que se a empresa era estratégica para ser salva, porque é que agora se vende a um operador privado que vai ficar com os lucros em vez de termos os lucros que advém de uma empresa limpa que pode operar no mercado normalmente. Parece-me que é o mesmo erro repetido vezes e vezes sem conta.
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A avaliação do Bloco de Esquerda e esta crítica à estratégia do Governo de estar agora a avançar com a privatização da TAP. E que opinião tem o empresário Bruno Louro, que nos escuta na Figueira da Foz? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
É muito curto e estou em alinhamento com muitos dos empresários que ligaram para aí, por interesse, interessante pareça. Eu acho que a TAP nunca devia deixar de ter sido privatizada como foi feita pelo PSD. Neste momento, muito provavelmente, a TAP já estaria a dar lucro. O meu trabalho, parto-me de viajar e raramente uma viagem pela TAP encontro sempre voos mais baratos com outras companhias aéreas e nunca tive problemas em sair de Portugal para muitos países sempre sem ser pela TAP. Portanto, vejo aí muita questão das rotas aéreas da TAP. Eu sempre que saio do país raramente é pela TAP. Portanto, não vejo a grande questão. A questão de haver interesse de outras companhias aéreas em comprar a TAP significa que eles olham para a TAP e veem possibilidade de haver rendimento. Ninguém quer comprar uma TAP a saber que vão ter prejuízo. É aquilo em que eu acredito agora. O nosso governo mete ali muitas pessoas que estão a mais. e é coerente com eles, porque nós temos o maior governo de todos os tempos. Portanto, há espaço para toda a gente, para a família, para os amigos, há espaço para toda a gente, porque quem paga são os portugueses, que acaba por ser um buraco sem fundo. Relativamente aos carros, eu se calhar sou das poucas pessoas que estou de acordo que eles deveriam ter os carros, porque eu, se quero um bom gestor numa empresa, eu não lhe posso dar um beijo, porque senão ele fica na empresa em que está. Eu não posso contratar um grande gestor para a minha empresa a pagar-lhe 5 mil euros, porque senão eu fico onde está. Eu não posso trazer o Cristiano Ronaldo para o Sporting e dar-lhe 5 mil euros, ele não vem. Portanto, o que eu acho que eles iam fazer, e para mim é uma tremenda de uma mentira, porque eu estou a imaginar todos os portugueses que têm um Peugeot, de repente, a dirigirem-se a um stand BMW e a perceber como é que vão poupar dinheiro. Portanto, se eles vão poupar dinheiro com os BMWs, mostrem. Mostrem quanto é que pagam pelos Peugeots e mostrem quanto é que vão pagar pelos BMWs. Então é uma coisa muito simples. Portanto, agora, se estão a voltar atrás com essa decisão, se calhar muito provavelmente é porque não vão poupar dinheiro com os BMWs. Eu acho que neste momento já não há vergonha nenhuma naquilo que se diz. Não há vergonha nenhuma em mentir. E é isso que eu quero dizer. Muito obrigado.
A opinião do nosso ouvinte Bruno Louro. E que opinião tem o José Manuel? Está desempregado e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio. Tenho para dizer também é rápido, e já muita coisa foi dita no fórum. Relativamente ao deputado do PS, percebe-se bem que estão completamente fora dela. E é só os jogos políticos, porque se querem mandar areia para os olhos de alguém, epá, então se a TAP dá negócio indiretamente a centenas ou milhares de empresas e pessoas, comprem carros elétricos da frota Volkswagen produzidos na Alta Europa, que assim se calhar ajudavam o PIB português. Mas isso já é outra coisa. As pessoas têm que se preocupar, e isto se calhar alerta para jornalistas, ou o Dr. Manuel Acácio, ou, olha, até em último caso, se calhar o Ministério Público, porque o último interveniente estava a falar, eu não consigo contratar um bom gestor a pagar-lhe 5 euros. O problema é que aqui não se paga 5 mil euros, não se paga aqui 5 mil euros na TAP. As pessoas recebem ordenados principescos, toda a gente aqui tem brutos ordenados e ainda tem mais o carro. Ora, os brutos ordenados já dá para as pessoas virem ou pelo próprio pé, ou de transportes, ou com o carrinho próprio. As pessoas aqui recebem muito. Isto se calhar era uma matéria... Isto não, mas se calhar há outras coisas que pode ser bem investigado, ou por jornalistas, ou por Ministério Público. Pessoas que andam a transitar do governo para a TAP, da TAP para o governo. Pessoas que têm os tais ordenados principescos e que fazem zero. Pessoas que estão reformadas e continuam a trabalhar para a TAP por recibos verdes. É em situações que isto, quem sai prejudicado é sempre o mesmo, são os trabalhadores, e como o último interveniente disse, é uma realidade. Não há já vergonha nenhuma na cara. Bom dia, muito obrigado.
A opinião do nosso ouvinte José Manuel, que nos liga de Lisboa, e que avaliação faz o Partido de Iniciativa Liberal? Bom dia, Sr. Deputado Bernardo Blanco, bem-vindo a este debate. Como é que a Iniciativa Liberal avalia a gestão da TAP? E não estamos aqui apenas a falar deste episódio dos carros.
Muito bom dia, Manel. Deixe-me começar por dizer o óbvio, é que a Iniciativa Liberal esteve sozinha, mas tinha razão, a decisão de nacionalizar foi um erro gigante. Se agora viermos a privatizar, e quanto mais cedo melhor, já vai ser obviamente com prejuízo, como temos dito há muito tempo, porque era óbvio que aquilo que estava a passar não era um empréstimo como noutros países, como por exemplo a Lufthansa na Alemanha, porque a TAP não iria conseguir pagar como outras empresas iriam conseguir. Foi isso que nós avisámos nos últimos 2 anos e meio. O governo não nos quis ouvir, aliás, todos os partidos não nos quiseram ouvir, as nossas propostas foram sempre chumbadas, e o governo agora, felizmente, começa então este processo, que, a meu ver, quanto mais rápido melhor, porque a tentação para ir colocando mais dinheiro vai ser sempre maior. Para se ter uma noção, e dou este exemplo muitas vezes, um casal com um filho no total pagará cerca de 1000 euros para salvar a TAP, quando nós até já sabemos que a esmagadora maioria dos portugueses, não é? Tirando alguma parte em Lisboa, nem usa a companhia. E nós às vezes perdemos um bocadinho a noção dos números, mas só este ano a TAP recebeu 990 milhões. Isto são números demasiado grandes, às vezes até para as pessoas conseguirem conceptualizar. Mas a grande medida do PS este ano, o orçamento, tinha a ver com os escalões de IRS, eram 150 milhões. Por isso, só este ano a TAP recebeu 6 vezes mais do que a grande medida do PS para a classe média. E por isso... Na administração atual tem havido alguma evolução positiva nos números, mas obviamente os números continuam muito negativos e não vai haver milagres. Todos os dias há prejuízos de 1 milhão de euros. Em 3 anos há prejuízos de 3 mil milhões de euros. Há todos os casos já aqui mencionados pelos participantes anteriores, da frota automóvel, dos leaks, também a questão dos sindicatos, que é importante porque antes antes do governo aparecer e nacionalizar a TAP, coisa que nenhum país na Europa fez, havia paz social na empresa, e isso é importante realçar. O ministro Pedro Nuno Santos não ia despedir ninguém, que ia fazer uma grande nacionalização, muito à esquerda. É exatamente o contrário. Tem os sindicatos todos contra eles e não há paz social. E por isso, para além de defendermos que o Estado deve sair imediatamente da companhia, defendemos também que o Tribunal de Contas faça o que fez há uns anos no processo de privatização, que é faça uma auditoria ao processo de nacionalização da companhia. Que é preciso perceber que contas é que foram feitas na altura, que cenários é que estavam em cima da mesa, se é que estavam. Eu lembro-me que nós pedimos o plano de liquidez com que se decidiu enterrar os primeiros 1.200 milhões. E esse plano de liquidez tinha duas páginas, uma com números, uma delas eram gráficos que mal se liam, e por isso decidimos isto com muitos poucos dados, sem mostrar aos portugueses outras alternativas, e é preciso que haja responsáveis, porque estes prejuízos são enormes.
E que avaliação faz esse liberal da gestão da TAP?
Era isso que lhe estava a dizer, há alguma evolução positiva, mas obviamente com números ainda muito negativos, se não estou em erro, todos os dias há prejuízos de 1 milhão, obviamente que se vão acumulando, e há sobretudo a questão até interna da relação com os sindicatos e com os trabalhadores, onde pelos relatos das audiências que nós temos nem sequer há reuniões com os trabalhadores, e todos nos dizem que antes disto acontecer, em 2017, 2018, 2019, havia os acordos de paz social assinados com contrapartidas, aumentos salariais, contrapartidas, não haver greves, haver paz social, e isso muito rápido desapareceu quando o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos decidiu nacionalizar a companhia. Mas o que eu queria mesmo era não ter de comentar a gestão da TAP, que é o que nós fazemos com as outras dezenas de companhias que operam no mercado. São companhias privadas, por isso é responsabilidade delas, o Estado, financeira das mesmas, e não obrigamos os contribuintes a colocar lá dinheiro. Por isso,
deixe-me só precisar a minha questão na sequência da referência que o Sr. Deputado fez à questão com os sindicatos. Para a Iniciativa Liberal, a TAP estará a cumprir o contrato e o plano de estruturação que foi seguido, ou tem dúvidas?
Não, eu não sei, eu espero bem que sim. Na altura até propusemos que o plano fosse discutido e votado aqui, e o Sr. Primeiro-Ministro não quis. O Sr. Primeiro-Ministro diz muitas vezes que as grandes obras nacionais, que custem algumas centenas de milhões, têm de ter um consenso de maioria de 2/3, é o que diz, por exemplo, o aeroporto, mas a TAP, que são 3.200 milhões, que é um valor muito superior a várias dessas obras, Sr. Primeiro-Ministro, a lógica dos 2/3 já não se aplica, e a lógica das decisões serem aprovadas em Parlamento por 2/3 também já não se aplica, tanto que não quis discutir exatamente o plano de reestruturação. Por isso, eu espero que esteja a ser cumprido para a semana. Teremos aqui um debate só sobre a TAP. Espero que, ao menos, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos a este se digna vir, já que da semana passada não veio, e teremos a oportunidade de fazer esse escrutínio e já agora voltar a propor então esta auditoria do Tribunal de Contas.
Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco, a avaliação crítica da Iniciativa Liberal. E que opinião tem o Jorge Bastos, nos liga de Vila Franca de Xira. Bom dia.
Bom dia, Sr. Cássio. Bom dia ao Fórum. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo. Vai com alta voz, mas estamos a ouvi-lo em condições.
Ah, obrigado. Essa é a minha opinião, muito simples, já foi dito por alguns ouvintes. E é pena a gente estarmos nessa situação, mas pronto, isto é como tudo. É só meia dúzia de palavras, mas acaso é o seguinte. É engraçado que qualquer função pública, qualquer pessoal que trabalha na função pública, infelizmente, tem questão desses grandes cargos, toda a gente tem um carro, motorista e etc. E pronto, é só isso, é pena a gente estar nesta situação e ninguém botar a mão. É só isso, bom dia para vocês e muito obrigado.
Bom dia, Jorge Bastos. Passo a palavra ao nosso ouvinte João Franco, está reformado, escuta-nos em Cascais. Bom dia.
Doutor, bom dia ao Fórum, bom dia à TSF. E eu vou começar por dar os parabéns ao Partido Socialista. O Partido Socialista tem tido um enorme sucesso em estratégias de manutenção do poder. Esta questão da TAP é um grão de areia num conjunto de outras situações que nós vamos vivendo todos os dias. Estratégias de manutenção do poder, que é um dos grandes objetivos dos partidos políticos, e os parabéns ao Partido Socialista é porque é o partido que, indiscutivelmente, os factos aí estão, e os anos que vão passando aí estão para provar, é o partido que se mantém no poder e usa sistematicamente tudo aquilo que é coisa pública nessa estratégia. O primeiro objetivo é a manutenção do poder dentro do Partido Socialista e das pessoas que têm interesse dentro do Partido Socialista. Se repararem, há um grupo de pessoas, pequeno, para aquilo que parece, mas que são sempre esses. Os que perderam a Câmara do Porto hoje são ministros da Saúde, os que perderam a Câmara de Lisboa hoje são ministros das Finanças. Os que, enfim, tiveram um papel mais ou menos discreto hoje são ministros da Cultura. E de ontem e de hoje temos mais uma situação, um extraordinário ministro da Administração Interna que nós tivemos, ao que parece agora, que foi tão bom a mandar nas nossas polícias e a cuidar dos nossos cidadãos, que não teve um dia sem ter um caso, ou uma semana sem ter um caso, agora propõe-se, ou é proposto, para ir mandar nas polícias europeias que têm a obrigação de mandar nas fronteiras da Europa. Ora, isto para mim é revelador, que há um conjunto de pessoas que, independentemente do bem ou do mal que façam ao país, o deles está sempre garantido, porque querem ser, têm que ser mantidos numa bolha de contentamento dos próprios para, em qualquer momento, sejam chamados para essas práticas de manteção do poder.
Mas reconduzindo o debate aqui para o rumo que hoje escolhemos, a questão da TAP.
Muito rápido. A TAP, os carros, os aviões, são um pequeno pormenor e as pessoas têm que ter memória. E a memória é que há 4 ou 5 anos atrás a TAP tinha que ser privatizada, porque o Partido Socialista precisava, tinha que ser, peço desculpa, nacionalizada, porque o Partido Socialista precisava do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista para fazer o que foi fazendo. Hoje, como já não precisa e tem maioria absoluta, quer-se livrar daquele pesadelo. Esquecendo-se que, no meio disto tudo, quem continua a pagar sou eu e o meu amigo que está aí a moderar brilhantemente este debate e todos os outros cidadãos portugueses. Porque aqueles que sofrem aquilo que os portugueses estão a sofrer, que é terem que ir fazer contas para o supermercado, não são esses que tomam as decisões nem as famílias dos senhores. Portanto, é importante nós olharmos para isto no sentido em que os aviões são só um grão de areia, a TAP é só um grão de areia, que nos custa fortunas incomensuráveis. Fortunas incomensuráveis. E estava na altura de alguém tomar decisões de jeito e que tratasse dos contribuintes e daqueles que não contribuindo, não contribuem porque são miseravelmente pagos. Quando o governo vem dizer que há muitos cidadãos portugueses que não pagam impostos, porque não pagam sequer IRS, isso devia ser uma vergonha nacional. Uma vergonha nacional, porque deviam ter competências, deviam ter empresas, deviam ter Estado, que os levasse a ter uma vida digna, ordenados dignos e pagar impostos e serem contribuintes para o bem comum.
E já nos estamos outra vez a desviar aqui do tema que está no radar do Fórum de hoje, mas sobre a questão que hoje debatemos, João Franco já nos deu a sua opinião, agradeço-lhe por isso. Bom dia, Vasco Cardoso, bem-vindo também ao Fórum TSF, é membro da Comissão Política do Partido Comunista Português. Comecemos aqui pela questão da gestão da TAP. Como é que o PCP olha para a forma como a TAP está a ser gerida por esta administração?
Olha, eu tinha aqui preparado três notas, tendo em conta este debate, onde a questão da gestão também se inclui, mas eu queria, em primeiro lugar...
Começar pela questão mais global da privatização.
Ir à razão pela qual o país investiu agora 3,2 mil milhões de euros na TAP no quadro da pandemia.
Então, e à questão que fazemos do fórum, se valeu a pena investirmos estes 3,2 mil milhões, qual é a resposta do PCP?
Se valeu a pena, não é? Essa é a questão que muitos se perguntam, se valeu a pena ou se valerá a pena isso. E eu queria sinalizar, digamos, a enorme demagogia e mentira que existe em torno deste tema. Com a pandemia, todas as companhias aéreas do mundo ficaram em terra, sem uma intervenção dos Estados, quer em companhias privadas, quer em companhias públicas, todas elas, repito, todas elas, incluindo a TAP, teriam ido à falência. Aliás, se o país ficasse à espera, tanto de um investidor privado para salvar a TAP, tanto ela teria sido destruída. E ao contrário do que diz o PSD e a Iniciativa Liberal e alguns que se associam a estas ideias, parece que deixar cair a TAP, destruir a TAP, não teria custos para o país. Isso é falso. A não ser que não se pretendesse pagar subsídio de desemprego aos mais de 10 mil trabalhadores que, entretanto, seriam despedidos, a não ser que não existissem indemnizações para estes trabalhadores, nem que a TAP não cumprisse outras obrigações contratuais às quais estava vinculada. Provavelmente, o país gastaria o mesmo, mas ficando sem uma companhia aérea. A segunda nota. Nós rejeitamos, o PCP rejeita a privatização da TAP. Aliás, essa privatização é desejada pela União Europeia, que tem vindo a promover uma política de concentração à escala europeia, em todos os setores de atividade, incluindo na aviação civil, e que já determinou que Portugal não pode ter a sua companhia aérea. no fundamental, estão a construir e a conduzir este processo para restarem duas, três grandes companhias aéreas, designadamente as que estão ligadas às grandes potências da União Europeia. Ora, o problema da TAP tem sido que a sua gestão, ainda à pergunta da gestão que me estava a colocar, ser uma gestão alinhada não com os interesses nacionais, mas alinhada com a perspectiva de privatização. A TAP tem sido sujeita, nos últimos 20 anos, em variadíssimos processos, com a Swissair e mais recentemente com a venda, portanto, a Azul do David Neilman, tem sido sujeita a tentativas de privatização, diminuindo a sua capacidade operacional, transferindo a manutenção para o Brasil ou investindo na manutenção no Brasil, que foi um negócio ruinoso, e privatização essa que se verificou também no conjunto dos aeroportos. Aliás, a TAP é também vítima da própria privatização da ANA. Ora, eu pergunto, que país é que pode ter futuro quando os bancos portugueses estão nas mãos dos espanhóis, os aeroportos estão nas mãos dos franceses, a energia está nas mãos, digamos, também de empresas estrangeiras? Ora, aquilo que alguns pretendem é retirar ao país mais esta alavanca estratégica, portanto, fundamental para o desenvolvimento económico. E a terceira nota que gostaria de terminar esta intervenção é porque no PCP temos a opinião de que a TAP é não apenas necessária ao país, como ela pode dar muito mais ao país. Repare que só em 2019, foi o melhor ano da TAP até hoje, a TAP realizou, em termos de vendas ao estrangeiro, mais de 3 mil milhões de euros. A TAP é o principal exportador nacional, pagou mais de 500 milhões de euros em salários, mais de 100 milhões de euros em IRS, mais de 100 milhões de euros de descontos para a segurança social. Mais do que isso, quer dizer, Portugal pode ficar dependente de multinacionais estrangeiras para garantir a sua coesão territorial, designadamente ligação às regiões autónomas, para garantir a ligação à diáspora portuguesa, para assegurar relações económicas muito vantajosas com outras latitudes do mundo, para desenvolver mesmo setores produtivos ligados à própria indústria aeronáutica. Isso fica tudo dependente para o estrangeiro. Procura-se criar a ilusão de que o país vai vendendo companhias aéreas, bancos, empresas elétricas, empresas de combustível, num quadro de privatização e liberalização dos mercados, e ao fim e ao cabo, digamos, aquilo que é fundamental para se criar riqueza no nosso país, ela não é criada, ou melhor ainda, sendo cá criada, ela é drenada diariamente para o estrangeiro. Ora, nós pensamos que liberta de uma gestão que tem estado comprometida com os interesses privados, que tem estado comprometida e submetida às imposições da União Europeia, nós precisamos de uma TAP comprometida com a defesa dos interesses nacionais, com a valorização dos seus trabalhadores e, por outro lado, com, digamos, um plano de intervenção, de modernização, não de uma TAPzinha, mas de uma TAP, digamos, que se ajuste às necessidades de desenvolvimento do país. Nós não vemos Portugal como um país pequenino e dependente do estrangeiro e de mão estendida. Nós vemos Portugal como um país soberano, desenvolvido, que tem que ter nas suas mãos os instrumentos e as alavancas estratégicas para poder proporcionar melhores condições de vida aos trabalhadores e ao povo português. E a falsificação que, portanto, tem sido feita em torno desta questão da TAP, como se alguma vez PSD e CDS e Iniciativa Liberal usassem os 3 mil milhões de euros que supostamente poupariam com a TAP para pagar pensões, essa falsificação precisa de ser denunciada. São, na verdade, vozes que não estão ao serviço dos interesses nacionais, mas que se procuram, digamos, submeter aos interesses das grandes companhias aéreas. Tememos que o governo PS vá por este caminho, e aliás o próprio Primeiro-Ministro veio dizer recentemente que está a preparar a privatização. Portanto, mais uma vez, o PS a ser, digamos, coerente com o seu compromisso com os interesses do grande capital e, de certa forma, contrário à defesa do interesse nacional. Isso deixa o PCP preocupado, mas preocupado, ao mesmo tempo determinado para prosseguir uma luta em defesa daquilo que é o melhor para o nosso país e, nesse caso, é uma TAP pública que responde aos interesses nacionais.
E agradeço ao Vasco Cardoso por nos ter explicado aqui a posição do Partido Comunista Português sobre a questão que hoje debatemos no Fórum TSF. E que opinião tem o Carlos Pinto, comercial, que está em Torres Novas? Bom dia.
Muito bom dia. Então, assim, a minha opinião é que este Primeiro-Ministro, se tivesse um pingo de vergonha, já se tinha demitido há muito tempo. Na minha opinião, o PS não consegue gerir nada. E com tudo o que se tem passado, ele devia ter vergonha e ir para casa. A minha opinião sobre a reversão da privatização da TAP é que havia muitos credores à TAP. E credores amigos do Partido Socialista, políticos, E então foi feita essa revolução. E foi lá posto o nosso dinheiro. Agora já está, já foi revertida essa situação dos credores e já não interessa a TAP. E querem voltar à privatização da TAP. Estes senhores só fazem o que querem. Usam e abusam do dinheiro público, que não é deles, e agem como se fossem donos do país. Isto é inadmissível e eu acho que o povo é que tem que abrir os olhos. É a minha opinião.
E é com a opinião do Carlos Pinto que chegamos ao fim deste fórum TSF, mas quase ao fim do fórum, vamos, proponho, escutar a crónica do Paulo Aldeia, que ocupa o espaço do Opinião na Manhã TSF às sextas-feiras. Paulo Aldeia, que é o comentador de Política Nacional da TSF, refletiu esta manhã sobre toda esta polémica na TAP, sobretudo este episódio dos carros. Olha para essa questão e também para a forma como muitas vezes é feito o debate público em Portugal.
Para começo de conversa, importa dizer que não conheço nenhum diretor de um órgão de comunicação social, seja jornal, rádio ou televisão, que não tenha direito, pela função que exerce, ao uso de um carro com plafond para gasolina e portagens. Enquanto exerci funções de direção, foi-me atribuído, primeiro, um BMW e, no fim, uma carrinha Volkswagen de igual valor. Faço esta declaração de interesses para salientar a estupefacção com que assistia a uma discussão populista sobre a renovação da frota automóvel da TAP. O problema não é, nunca foi, o debate sobre a opção tomada pela companhia aérea, mas a forma simplista como se procurou fazer esse debate. Não interessava o racional económico, importava apenas que a companhia, por estar nacionalizada, à espera de melhores dias, tinha de castigar os seus administradores e diretores como forma de aliviar o sentimento de injustiça dos contribuintes. Pura demagogia. A TAP voltou atrás, mas nem por isso está salva, nem os contribuintes serão dispensados de pagar o prejuízo. A ser verdade o que nos disse a administração, e continua a dizer, trocar a velha frota Peugeot pela nova frota BMW permitiria poupar mais de 600 mil euros por ano. Ora, se assim é, está aqui um bom argumento para despedir quem tomou esta decisão. A velha frota foi renovada por um ano, o que significa que a fatura a ser paga pelos contribuintes acrescem agora mais 600 mil euros. É claro que pelo clamor com que a discussão foi feita nas redes sociais e na comunicação social, a reversão de uma medida que nos diziam ter racional económico foi tomada por pressão política. A satisfação com que nos vemos vingados, obrigando os mais altos quadros da TAP a usar a velha frota, sabendo que isso serve sobretudo para tirar um peso de cima dos políticos que tutelam a companhia, mesmo que não alivie a fatura a pagar por nós, diz muito sobre os contribuintes que somos. Merecemos tudo o que nos acontece, porque trocamos as decisões racionais pelas emocionais. É essa a raiz do populismo.